toca o terror.
Muito bem, gente, estamos começando mais um programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca FM. Acabamos de ouvir a música tema do filme Alien 2, aspas. Porque, né, não é do filme, não é da franquia original Alien. Esse daí é um filme italiano que, como é o título original hoje?
Alien Duo, sulla Terra.
Composta aí a trilha por Guido e Maurício Angelis. Que pegaram carona aí na fama e na famosa franquia Alien, que foi feita aí há 40 anos atrás, e fizeram esse... É remake ou não é remake?
É canalice mesmo, pra pegar dinheiro de trouxa.
Isso porque nesse programa a gente vai dedicar nossos esforços e comentários para falar sobre aliens, esses alienígenas malvados que vieram de planetas e galáxias distantes para vir acabar com o sossego da gente aqui na Terra. Então, para esses comentários de hoje, temos aqui a minha presença, Jamerson de Lima,
J. Bosco,
Geraldo de Fraga.
E, bom, vamos falar aqui sobre filmes e temas relacionados aí a alienígenas e suas invasões na Terra. Coisa que não é recente, uma vez que H.G. Wells, escritor, já tinha feito Guerra dos Mundos desde o século XIX, falando aí sobre a possível vinda de estranhos à Terra e como seria, basicamente, esse tipo de invasão, que teria pânico, gritaria, confusão em todas as partes do mundo.
A Guerra dos Mundos, ela, esse tipo, tem um clássico da... do rádio, no caso, que foi o,
também,
o programa do Orson Welles, né? Que ele fez uma recriação teatral, no caso, num programa de rádio, falando sobre isso, e que causou um furor nos Estados Unidos na época, porque quem sintonizou a rádio estava realmente pensando que o mundo estava sendo invadido, e aí causou pânico mesmo no negócio.
Hoje em dia, que todo mundo está mais ou menos escolado aí em fake news, né? Sabe que...
Pois bom. Se hoje em dia, com tanta informação, o povo cai ainda em fake news, imagina em 1930 e pouco, onde a galera, a única fonte de informação que tinha era a rádio, ou seja, o que se falava ali virava automaticamente verdade. Então, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, que é a nossa tapa curar.
É, E, no caso, o medo que as pessoas têm era de invasão alienígena realmente acontecendo e narrando o que acontece no livro, dizendo, ó, está chegando raios aí da espaçonave, as pessoas estão sendo dizimadas, explosões em toda parte e tudo mais.
Guerra dos Mundos tem um filme de 1950 e pouco, eu não tô sem a data aqui agora no momento. E depois tem um remake aí que foi feito pelo Spielberg, né?
Exatamente. E sem falar também que tem vários outros similares, assim, que não dizem que são exatamente baseados na obra de H.G. Wells, mas que se utiliza dessa mesma premissa. Ah, chega uma nave na Terra e, bom, ninguém sabe o que vai acontecer. Desde Independence Day, que digamos, um dos maiores filmes catástrofe e de maiores bilheterias que se utilizou desse mote também, de vir uma nave, eita, Casa Branca, Estados Unidos, eita, o que é que a gente vai fazer, né? E aí vira filme de ação e a gente sabe no que dá.
Aí tem os vários... as imitações mesmo, né? Tipo, eu me lembro que na época que tava pra sair o Guerra dos Mundos, do Spielberg tinha também Guerra Entre Planetas. Coisa meio Asylum, tá ligado?
Esse filme do Spielberg, ele não foi muito bem recebido, né?
Não, foi não.
Agora, assim, eu não sei qual é talvez a relação do americano ou do inglês com a história da Guerra dos Mundos seja diferente, porque é um filme que nitidamente é feito pra quem já conhece a história. Né? Ele parte do pressuposto de que as pessoas entendem que aqueles tripóides lá estão vindo de Marte e que a gripe é que acaba
dizimando
os alienígenas, porque isso não fica muito explicado no filme de Spielberg, né? Ele foca ali naquele drama familiar de Tom Cruise com os filhos, que ele não se dá muito bem e que ele tem que ser o pai herói. Então, assim, não sei se isso influenciou, assim, esse lance de não mostrar uma forma mais ampla, como Independence Day, que você acompanha o presidente americano, o exército americano, todos os cientistas.
Todo avançado negócio, né?
Enquanto o Guerra dos Mundos é uma coisa meio intimista ali. Tá rolando o ataque e ele é concentrado no...
É um lance meio cá entre nós, assim, se você parar pra pensar, lembra um pouco a Noite dos Mortos-Vivos, né? Só troca o zumbi por alienígena.
Um evento global, mas que a trama foca ali na...
Até mesmo esses novos filmes da DC, da Liga da Justiça e a origem do Superman focam nisso aí, de o ataque alienígena em vários pontos do planeta e aí a humanidade está sendo dizimada, uma catástrofe, só que no caso, você não tem um exército, você tem o Superman, o Batman.
Não, mas nesse
Justiça,
lance
está, né,
focado nos personagens principais, assim, do contexto geral, que são os heróis que vão combater os ETs, né? No caso do Guerra dos Mundos, não, é uma família que está ali, são eles que vão.
Sobrevivendo.
É sobrevivendo, eles não vão atacar, eles não vão.
É o mesmo mote
combater a ameaça.
É o mote de alguns cineastas que querem ser diferentões, assim, para algumas abordagens. Aí, vamos colocar, ao invés de mostrar o Godzilla, a gente vai mostrar o drama da família que se separou e tal. Aí, pô, você estraga boa parte da graça de um filme como esse. Você quer ver o alienígena malvadão destruindo a cidade, mas não, vamos concentrar com o drama da família que foi afetada por essa invasão. Pô, é meio frustrante também. Muito mais interessante é uma abordagem mais crível, entre aspas, como o dia que a Terra parou, que você vê a tensão e os esforços dos terráqueos diante de uma espaçonave de um robô guardião gigante lá que é imune a esses ataques.
Teve remake, não foi?
Teve com Keanu Reeves.
Teve remake também. Que, enfim, o mais interessante é que todos esses filmes de... todos não, mas boa parte desses filmes de invasões alienígenas que vieram dos anos 50 ganharam vários remakes depois.
Agora, sim, vale a pena salientar que o dia em que a Terra parou, o alienígena não é do mal.
É.
Assim, diferente do que a gente tá falando aqui, ele vem pra dar uma mensagem dizendo que, ó, você se liga aí.
Olha, também é ameaça, né?
É aquela ameaça pacífica.
Passivo-agressivo.
É. Que você fica, não, calma, vamos partes.
Mas no final das contas, veja só, se você olhar pra o filme direitinho, no final das contas, quem são os vilões somos nós. Porque o cara chega aqui com mensagem e tudo mais, tá, e daqui a pouco ele começa a ser perseguido, né? Aí, ou seja, tem.
Ele leva um tiro logo que quando chega, né?
Então vamos falar de alienígenas malvados.
Vamos falar de mal, do mal.
Como no caso de A Bolha.
Esse é bem do mal
a
mesmo.
A Bolha Assassina, que teve sua versão dos anos 50 e seu remake 30 anos depois. Que foi 80. Esse A Bolha Assassina. Que no caso, o primeiro tinha Steve McQueen. E o dos anos 80, já não lembro quem era famoso que tava no elenco.
Tinha alguém famoso? Não, Acho que não.
Talvez
um Kevin Bacon da vida.
Um rebelde da cidade, que ele fez vários filmes dos anos 80, assim.
É, no caso da Bolha original, The Blob, era um meteoro que caiu
meteoro,
na Terra.
Caiu no meteoro.
E dentro desse meteoro tinha essa gosma aí, essa bolha que ia absorvendo pessoas, casas, tudo, ia virando uma coisa descomunal e invadindo a cidade. Que depois foi bem parodiado, até Stephen King utilizou lá no episódio de Creepshow também, daquele do pequeno episódio dele do meteoro também. Que é basicamente a mesma premissa. Eita, um meteoro, aí chega alguém lá e não chama a NASA, não chama ninguém, vai lá e... Eita, deixa eu ver aqui o que é. Aí pronto.
É massa que ele queima os dedos, né? E bota o dedo na boca, você tá queimado e aí fica infectado.
E, bom, então no caso, a bolha vai se alastrando aí pela cidade, invade vários lugares e no final das contas eles conseguem uma solução besta, mas que deu certo pra conter a ameaça alienígena. Mas que fica muito naquilo. É uma ameaça que, pelo menos para aqueles moldes do cinema dos anos 50, tem efeitos práticos e aquela gosminha lá,
é uma moeba, né?
Uma moeba saindo aí dos lugares e...
A bolha dos anos 50 é total uma moeba, velho.
O que é interessante é que não tem uma cara, não tem uma forma. Aí você vê que, ó, é essa bolha mesmo, é esse negócio que tá saindo e devorando as pessoas durante sua vida. Então, corra ou tente se livrar disso aí.
E já é um filme daquele esquema Medo do Comunismo... Dos anos 50.
É o que o POC tinha na época, né? Aquele negócio que a galera pegou e criava essa representação da invasão, seja comunista, né? O que quer que seja, representada de um jeito subjetivo, né? Que
sim,
aí,
sim.
Fim da, acontecendo várias vezes assim, durante o cinema naquela época.
Pronto, mas com relação a isso e tema e filmes que exploram esse tema, a gente fala no próximo bloco, porque estamos chegando agora ao primeiro intervalo do nosso programa Top Terror aqui na Rádio Frei Caneca.
Toca o terror.
Já voltamos aqui com o programa Top Terror na Rádio Frei Caneca, onde hoje estamos falando sobre filmes com alienígenas, aliens, ameaças que vêm do espaço. E também, uma vez que a gente falou sobre isso no bloco anterior, tinha durante os anos 50, né, o macartismo, o medo do comunismo, essa perseguição, e um grande clássico que foi a Invasores de Corpos.
Que inclusive é um filme que tem 4 versões já, né?
É. Foi um filme bem revisitado, inclusive. O legal é que, ao menos, é um filme que em cada versão tem sua particularidade e, assim, tipo... E duas delas são muito boas, entendeu? Eu acho que, assim, tipo, tanto a original quanto a dos anos 70...
A dos anos 70 é muito boa.
São,
né?
São baita filmes, assim, tipo, que você assiste e recomenda mesmo, porque são filmes bem construídos, com atuações e com um cast bacana, né? Assim, tipo, pô, o 270 mesmo, que eu gosto muito, é com o Donald Sutherland, o pai do...
Como
é
nome? Kiefer Sutherland.
É, do 24 Horas lá.
É, e tem o Dr. Spock também.
Sim, Leonardo Nimoy.
O interessante também é que o Invasor de Corpos reflete também um pouco da paranoia de cada época. Então, se nos anos 50 era uma, nos anos 70 virou outra... O remake dos anos 90 já tem outro formato.
É um lance militar, né?
É.
Os anos 90 eu nunca vi, né? É do Abel Ferrara.
Isso.
E o último, que foi de 2008, coisa
esse
assim.
É ruim, velho. É com Nicole Kidman. E com... Esse último 007 aí, como é o nome dele?
Daniel Craig.
Esse é muito
que tem ruim, o singelo nome só de Invasores. Não fala de outro tipo de invasão. E que, inclusive, o filme, o original, chamado aqui no Brasil de Vampiros de Almas, é baseado nessa obra de Jack Finney, de Body Snatchers. E que, no caso, o primeiro filme tem essa coisa, na verdade, de ser os alienígenas que trocam de corpo com você e que lhe botam como se fosse uma vagem lá, um vegetal que fica hibernando enquanto o alienígena de verdade trocou de lugar com você e você fica sem saber. Eita,
ele né? Coloca uma duplicata sua, né? Ou seja, o seu vizinho vai ser possuído, vai ser trocado.
Uhum.
E enquanto ele se alimenta do corpo do são vegetais, né? Os alienígenas são vegetais. E aí eles criam um casulo que ele vai ficar comendo a pessoa enquanto ele coloca outra pessoa que é uma réplica no lugar. Isso aí, tipo, né? Remetia, no caso, ao lance de que eles queriam, assim, tipo, dizer que na época que o seu vizinho podia ser um comunista, né? O medo que a galera tinha era justamente esse. Aí, ou seja, essa visão que a galera tinha, no final das contas, desse medo imaginário, que nunca deixou de ser imaginário, afinal de contas, nunca existiu realmente essa ameaça comunista, como se diz. Ela era muito mais parte do fantasioso do que da realidade em si. Mas aí, tipo, ela foi muito representada no cinema nos anos 50, 60. Nos anos 70, a mudança é sutil. No caso, a sociedade evoluiu. Agora, uhum, a gente retrocedeu e está novamente com medo de comunista. Essa idiotice. Mas aí, tipo, nos anos 70, a ameaça era outra.
Sim,
no caso,
sim.
Aí, quando a gente vê esse o novo invasores de corpos, né, que a gente tinha falado anteriormente, que é... A gente tá tratando agora, no caso, seria uma parte mais midiática, de repente, né?
Sim.
Ele é basicamente assim, tipo, a mídia tá te manipulando de um jeito em que também é exatamente a mesma proposta de que as pessoas são trocadas, né?
Uhum.
Só que aí, tipo, existe um complô por trás envolvendo grandes potências e o Diabo 4, assim, tipo, é um filme bem mais complexo do que esse medo primal do primeiro, né?
E que quem explorou isso muito bem depois foi John Carter com Eles Vivem. Sim. Que também tem muito dessa premissa do invasor de corpos. Você vê que, ó, a Terra está dominada aí por alienígenas, eles estão disfarçados e você não consegue saber quem é quem, a menos que você use óculos especiais.
Eles estão no poder, no caso, inclusive, né? Eles mandam no planeta e a gente obedece involuntariamente, né? A gente está sendo controlado pela mídia, pela publicidade, pela influência da TV.
Pelo consumismo.
Exatamente, pelo consumo. Eles mandando na gente, e aí até que uma galera pega, que seria tipo uma resistência, né? Que desenvolve uma tecnologia com os óculos lá, que eles pegam e conseguem ver como a realidade é, no final das contas. E aí é tipo, quando a gente vê que boa parte da humanidade já foi trocada por alienígenas, são uns bichos, parece meio umas caveiras, assim, meio esquisita.
É, tudo bem assustador também. Você vê a face real do alienígena.
E o planeta tá cheio de mensagem subliminar. Obedeça, reproduza, compre, consuma, em tudo que é canto, assim, saca? Tipo, é uma realidade bem assustadora. O filme é sensacional.
Vira um pouco filme de ação também.
Total. É assim, tipo, ele flerta, logicamente, com o horror, mas no final das contas é um grande filme de ação. Tanto que o ator principal do filme era um lutador de luta livre.
É verdade.
E no filme é o trabalhador da construção civil. Você tá ali pra dar porrada mesmo.
Exatamente. O filme tem, inclusive, de origem uma frase icônica, que pra mim é uma das melhores frases de filme de ação e de terror, o que seja, no final. É que é justamente quando ele chega lá e diz assim, tipo, que ele chegou lá pra
machucar chiclete.
Chutar bundas e machucar chiclete. E ele, no momento, está sem chiclete.
Passando também por esse outro lado aí, de invasões e tudo mais, a gente já falou de esses infiltrados e tal. Tem um outro filme também, já mais recente, que é o Ataque ao Prédio, Attack the Block.
Attack the Block é um filme inglês, né?
Exato, é.
Bem, bem legal, assim, filme bem subestimado, inclusive um pouco desconhecido, não caiu muito na graça Acho que não chegou a ser exibido em cinema, que foi direto pra streaming, essas coisas, né?
Infelizmente ele não chegou ao cinema daqui, apesar de ter sido já hypado na época. E entrou direto depois de TV a cabo, DVD,
eu assisti esse filme, eu acho que foi direto na Netflix mesmo. E pô, é um filme, é uma grata surpresa, sabe? Assim, tipo, é um filme bem amarradinho. As criaturas me lembram um outro filme que depois eu vou falar, que é também sobre invasão. Vou falar sobre. Me lembrem de falar sobre Critters.
Sim, sim, sim.
E como é que chama? E é um filme muito legal, assim, tipo, porque ele tem um lado social, falando sobre a galera que é excluída, né? Eles moram naqueles projects, né? Que tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra tem, que seriam basicamente favelas verticais.
Estão na periferia lá de Londres, de uma galera, e que justamente é excluída, excluída mesmo.
Exatamente.
Imigrante, misturado lá. E de repente se vem com... Eita, pô, chegou uma invasão.
Uma chuva de meteoros, né?
É.
E aí, desses meteoros, cada meteoro desse aí sai, é como se fosse um casulo para um alienígenazinho. Só que os alienígenas são máquinas de matar, né? Rápidos, velozes e completamente destrutivos.
É legal,
e aí,
né? Tipo, o visual do bicho é bem criativo.
Sim,
assim,
pô.
É simples, mas único, vamos dizer assim.
Eles são fluorescentes, né?
É. E bem diferente também na abordagem, porque geralmente você pensa... Ah, filme de invasão alienígena, você vai estar com alguma arma potente, você vai estar com o poderio do exército para destruir o negócio. Não, a galera tava na porrada mesmo, tava na mão. Ia lá, brigava com o alienígena, tirava, fazia alguma coisa, mas metia a cacete.
E é
era assim.
John Boyega, não sei como é que fala o cara, Boyega, é o fim de Guerra das Estrelas.
Sim, sim, John Boyega.
Boyega, isso mesmo. É. Ele é o personagem principal desse filme.
Sim. E assim, tipo, eu gostaria de até lembrar, já que a gente tá falando aqui de Attack the Block, tem um filme nacional que é de um amigo da gente, já assim, bem querido do Toco Terror, que é o diretor Joel Caetano, que ele tem um filme chamado Casulos, que remete assim, lembra bastante, porque é justamente uma chuva de meteoro, e aí cada um desses tem um alienígena, só que o alienígena dele é mais engraçado, assim, tipo. E gerou esse curta-metragem chamado Casulos, que tá. Casulos. Que tá rodando aí tanto o país quanto o planeta, porque já tá passando em alguns festivais internacionais, e tá tendo uma aceitação muito boa. A gente já passou em duas oportunidades, e quem tiver a oportunidade de ver em alguma mostra, alguma coisa, recomendo.
Certo. E também, aí já virou calhofa também, do jeito que a gente falou, né? Vale lembrar também de Marte Ataca, que é filme de Tim Burton, que pegou o carona nisso aí e dando uma abordagem engraçadinha também.
É uma grande homenagem que ele fez a justamente essas ficções científicas que a gente falou dos anos 50, né? Das invasões interplanetárias e tudo mais e tal. E aí justamente ele pega essa deixa e cria essa ele recria, no caso, essa estrutura e essa lance assim, tudo mais. Inclusive o filme se passa nos anos 50, né?
Sim.
Dessa invasão aí alienígena e tudo mais e tal, fazendo uma divertida homenagem a esses filmes que marcaram tanto essa época.
Foi o filme que ele fez logo após a cinebiografia de Ed Wood.
Que é outra...
Né? Então ele já emendou ali.
Exatamente.
Ele virou o Ed Wood no...
Ed Wood, que por sinal já tinha feito com o Plano 9 do Espaço Sideral.
Exatamente.
Esse também tipo de invasão meio bizarro aí, né?
Que é outro filme que também vale a pena ser visto, né? Assim, tipo...
Um plano mirabolante que na verdade reflete o quê? Um roteiro sem pé nem cabeça.
É.
Uma coxa de retalhos pra ver se vira filme. Não, que foi o que deu, né?
Tudo nesse filme é fantástico,
se
né?
Se você assistir a cinebiografia do Tim Burton, você vê como é que surgiu a história desse filme.
Tudo nesse filme
é como ter uma história que não fosse sem pé nem cabeça.
Tudo nesse filme é assim, tipo, é muito divertido, velho. Assim, tipo, o filme é ruim pra cacete. O roteiro é sofrível, as atuações são horríveis. Tudo no filme é muito ruim. E como ele é feito, é muito legal, né?
Você faz um filme sobre invasão alienígena, que sofre influência de uma igreja evangélica, velho. Você tem que misturar ET com religião, que é justamente dois opostos. Como é que você constrói um negócio?
É sensacional, assim?
Depende,
é sensacional.
Tem a cientologia que tá aí pra isso.
Pois
né?
Chegou aí pra juntar uma coisa com outra.
Mas bem, daqui a pouco a gente volta a falar sobre filmes de invasões alienígenas e adjacências, porque estamos chegando aqui ao final de mais um bloco. Daqui a pouco, então, estamos de volta com o programa Toca o Terror aqui na Rádio Frei Caneca.
Toca o Terror.
Voltamos com o programa Toca o Terror, aqui na Rádio Frei Caneca FM. Hoje estamos falando sobre aliens do mal, alienígenas, porque nem todos são iguais ao ET, que...
Todo ET é bonzinho.
É, basicamente isso. Inclusive porque ET veio depois de Alien, já uma criatura que já há 40 anos está ameaçando o universo, porque é o tipo alienígena que foi feito de uma forma praticamente indestrutível para causar medo, pânico e terror em todo mundo. Desde o primeiro filme, que ele apareceu como o oitavo passageiro, entre aspas, né? Porque ele era uma descoberta lá de uma missão espacial e que inadvertidamente levou a bordo esse ovo do alien para ver no que dava. Só que o ovo do alien chocou. E nunca mais o mundo e o universo foi o mesmo.
O alien original, na verdade, assim, ele é basicamente o tubarão no espaço, né? É tubarão, uma versão alienígena. Assim, tipo, é uma criatura que tá ali simplesmente para destruir e matar a galera. E isso virou um marco na história do cinema, em termos de invasão, que não é invasão, no caso, é um alien, literalmente o alien do mal que a gente tá vendo.
Sim, sim.
Ele vai simplesmente dizimar tudo que tiver pela frente, ele vai matar. É um slasher, no caso, né? Não deixa de ser um slasher. E slasher, pra explicar, é tipo o filme, tipo, Sexta-feira 13.
Filme sanguinolento.
É a galera que... um assassino que vai lá matar sem necessariamente você ter um motivo plausível para tal.
Então, e o alien mata sem dó nem piedade.
Pois é, ele mata, pior que ele mata, a gente nem explica, né, se é pra comer, se é pra nada, ele só mata.
Não, ele mata também, assim, pelo menos o que a gente observa na filmografia do alien é que ele mata pra incubar as pessoas, né? Algumas ele deixa vivo e bota lá um casulo pra criar e virar a metamorfose dele.
É porque na primeira versão do filme não mostrava esse lance dele incubar as pessoas.
Uhum.
Depois, com a versão do diretor, aí que apareceu. E aí tem a cena lá que a Ripley entra em uma parte lá da nave e encontra a galera.
Não,
no
primeiro que rola é aquele quando eles estão no planeta que o negócio quebra o coisa e entra pela boca do cara e ele fica no estômago dele e cresce, no isso. caso, né? Só isso. Aí aquele, inclusive, a clássica cena com o John Hurt quando ele tá jantando com a galera. E aí o bicho sai da barriga dele. O bicho sai da barriga dele. Basicamente isso.
Mas na primeira versão dá a entender que só assim fica lá aquele bicho esperando aparecer alguém pra atacar. Não que ele faça prisioneiros pra fazer esse procedimento.
É, pois
né?
É. Sim.
Isso
aí foi avançando
depois.
No caso, né?
Na primeira versão do filme essa cena não existe. Depois foi colocada porque aí ficou mais claro. E aí depois no segundo filme...
Eu acho que caso isso aí foi criado pra poder amarrar com os outros que vieram depois, né? Porque eu acho que na primeira história, originalmente,
talvez,
não havia essa necessidade.
Porque o segundo já é James Cameron, né? Não é mais
exato.
O Scott.
O que é estranho também, porque essa história, esse ciclo de vida do Alien, digamos assim, fica mais ou menos explicado através do filme de James Cameron, no Aliens, que mostra até que tem um Alien mãe, rainha lá, gigantesco, que põe os ovos e que incubam em pessoas e que depois se transformam na criatura que a gente conhece, né? O xenomorfo bizarro e que todo mundo teme e que é super conhecido aí em desenhos.
E cada filme tem uma variação, né? É. Tipo, quando você vai procurar direitinho, depois vocês olhem aí na internet, você vai ver que cada filme tem um xenomorfo diferente. Ele tem adaptações, tem uns que são mais ágeis, outros são coisas... Até esse negócio avançou tanto que, inclusive, depois virou a franquia se juntou com outra franquia,
sim,
que é do Predador, né?
A gente daqui a pouco fala de Predador porque ele também é um alien do mal. Mas o problema todo do Alien é que a história era boa demais para que alguém viesse e estragasse. Que foi o que aconteceu recentemente, de uns 10 anos para cá, quando o Ridley Scott inventou de... Ah, vamos mostrar a origem do Alien. Aí criou Prometheus, aí agora Alien Covenant... E talvez venha aí o terceiro aí da trilogia prequel.
Tem um gancho aí, Alien Covenant deixou o gancho, né?
Não, o problema maior desses prequels aí do Alien é porque mostra que o Alien não é uma criatura só que nasceu ali e era daquela espécie. Não, ele foi se adaptando, evoluindo e virou aquilo dali por um acaso, por obra de um androide bizarro queria ser cientista louco.
Queria ser Deus, no caso, né?
Não, é impressionante como quiseram estragar a história de um jeito e que, nossa, não faz mais sentido isso daí.
É, assim, a impressão que dá, velho, é que Ridley Scott, ele tentou fazer novos filmes, criar uma nova história, mas comercialmente ele achou que colocar o Alien ali dentro seria a opção mais indicada. E aí acabou que ele bagunçou tudo. Ele não fez uma coisa nova que prestasse e ainda por cima estragou o Alien. Então, assim, ele foi, tentou usar de uma grande criação sua e acabou trocando os pés pelas mãos.
No começo, bem no começo de Prometheus, né? Você ainda leva fé. Depois você vai vendo que vai piorando tudo, porque você vai vendo que o próprio alien em si, a criatura, virou um devaneio do Android, que teve um egolombra muito grande, que é o Michael Fassbender lá, de um jeito que, nossa, eu não acredito que o alien, essa criatura medonha e tal, que apareceu em tantos filmes, lutou com o Predador, veio de um experimento bizarro do cara, que, eita, deixa eu botar ele aqui, vendo o que dá e tal, e pronto. Pô, estraga toda a história, né?
É, simplesmente o androide que estava com raiva da humanidade, e aí...
Bobo, né?
Até porque os pais, entre aspas, do alien, do primeiro pré-xenomorfo lá, eram criaturas como se fossem uns titãs, uma galera muito louca, assim, muito... que estavam lá no espaço de um outro planeta lá e que viraram vítimas também do próprio alien. Então, a criatura também que não conseguia lidar com os donos. Enfim, ficou uma coisa sem pé na cabeça. Mas o alien dos primeiros filmes, da primeira quadrilogia, tinha essa premissa de ser realmente o bicho do mal, instintivo, que ataca tudo e a todos, e que, pra piorar, você não consegue matar ele simplesmente dando tiro ou nem facada, porque...
O sangue dele é ácido.
Exatamente.
Ainda tem isso, né? Que, inclusive, é uma cena que... Uma das coisas que eu mais gosto no filme... Não sei se é no original ou se é no segundo, justamente quando a gente descobre que esse sangue ácido aí, que é quando ele pá, não sei o que tal, que aí o sangue sai comendo a carcaça da nave, vai descendo, descendo, descendo.
Tem isso.
Que aí a galera atora o asco e diz, meu irmão, se ela furar o casco, a gente se lascou. E aí essa cena que é muito tensa e muito legal, que é justamente a galera descendo pra ver até onde esse ácido vai conseguir corroer. Muito, muito boa. Baita cena.
E aí a gente volta a falar dessa coisa da trilogia e da quadrilogia, mas também dos rip-offs, como a gente falou, do começo da música que teve lá do Sulaterra.
Alien 2. É, porque italiano tem esse lance, né? Nos anos 80, principalmente, a galera tinha de arranjar um jeito de capitalizar e aí eles lançavam filmes como se, assim, tipo, literalmente pra pegar besta. Então o cara lança um filme sem ter nenhum primeiro Alien, aí ele lança Alien 2. E aí o filme também não tem nada a ver com o Alien do filme.
Pois é.
É um filme sobre alienígena, uma invasão que passa na Terra e tudo mais e tal. A galera descobre um
que já
um
tinham feito com A Noite dos Mortos-Vivos, né?
Sim, ele era uma tradição da galera lançar, tipo, o cara faz um filme de zumbi e lança como Zombie 2. Que Zombie 2? Qual é o Zombie 1? Não tem Zombie 1. Zombie 1 era A Noite dos Mortos-Vivos, saca? Então, ou seja, o cara criou uma sequência para um filme que não é dele. E essa é a mesma coisa.
Pura,
entendeu?
Pilantragem.
Pura pilantragem mesmo. Italiano, a galera era pilantra demais nessa época. E aí lançaram Alien 2. Você imagina, você assistiu Alien do filme de ficção científica, uma
bem
boa produção,
feito,
bem feito,
refinado,
tudo mais.
Tal.
Daqui a pouco, quando você tá passando na frente do cinema, tem Alien 2.
O pega besta.
Sulaterra, ou seja, tá na Terra, o bicho chegar aqui, meu irmão. Você não vai ver esse filme? Lógico que você vai, cara. Eu iria, eu passaria nem duas vezes. Assim, tipo, na frente do cinema, eu já ia comprar meu ingresso e assistir.
E aí vem aquele meme. Nunca pensei que ia ser otário, eu fui otário.
Exatamente. E era exatamente isso que que não rolou não só com esse filme, como mais com vários outros, como a gente já falou em outros programas, os tubarões, com os aliens e tudo mais e tal. E os zumbis e os italianos sempre faturando.
Justamente porque tem essa galerinha aí que quer aproveitar esse gancho. Opa, se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu fizer isso, vai dar certo. Não sei o que aí, quando vem, não dá certo, mas vender o peixe.
Mas olha, vou dizer uma coisa pra você. Vale a pena, velho, porque realmente são divertidos. Os filmes são ruins, mas são divertidos.
pelo menos isso, né?
E se viu pra gente usar a música no começo do programa aí. Já justificou sua vinda à Terra.
Sim, falasse também de Critters, que era um filme parecido com...
Sim, anos 80. Anos 80 é um filme que aproveitou, acho que um pouquinho o gancho do Gremlins, saca? E aí tinha justamente, era também mesmo lance aí, tipo, eram criaturas que caíam graças a um meteoro aqui no planeta, tudo mais e tal. E eram umas criaturas que pareciam uns ouriços do mato, era um bicho preto com um bocão que saía comendo tudo que visse pela frente, tá ligado? E aí se passa justamente numa cidadezinha do oeste americano e a cidade vai passar por grandes apuros porque os bichinhos estão lá e aí tem... O filme lembra muito aquela fórmula do Gremlins, entendeu? Um jovem com a sua namorada ou amigos e tudo mais tá combatendo esses bichinhos que chegaram, são um bichinho pequeno, mas que são completamente destruidores.
E tem um cara que é tipo o maluco da cidade, que ninguém acredita no cara.
Sim, tá. Sim. É, bem clichêzão. E, assim, tipo, acho que tem três...
São quatro, eu acho.
Acho que tem quatro mesmo. Pra ver que não são só os italianos.
Pois
aí.
É, não. Rendeu. Conseguiu faturar com os Critters também. Inclusive, acho que um dos... é aquele River Phoenix, eu acho, se eu não me engano.
É Leonardo DiCaprio.
Sim.
É um dos que participou da franquia.
Exatamente. O primeiro filme do cara, justamente, se não me engano, foi um Critters.
Legal. Mas vamos agora para mais um intervalo aqui no programa Toque Terror. E daqui a pouco a gente está de volta a voltar a falar sobre criaturas e aliens do mal.
Toca o terror.
Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frei Caneca FM, hoje falando sobre aliens e criaturas do espaço que vieram para dizimar a humanidade. Vamos falar agora de um clássico absoluto do gênero, que é The Thing, Enigma do Outro Mundo, dirigido por John Carpenter, que a gente falou no bloco anterior aí sobre Eles Vivem, e agora John Carpenter voltando com esse clássico absoluto do terror e de criaturas do espaço. No caso, esse daí que, quer ou não, The Thing é um remake, galera.
É.
Pra muitos que não sabem, ele veio inspirado em um filme de 30 anos antes, dos anos 50, que era O Monstro do Ártico, em que a premissa é a mesma, assim, é literalmente um remake, só com algumas adaptações pra melhor, no caso. Porque...
É, um filme feito com mais dinheiro, né?
É, tinha várias limitações, claro, nos anos 50, aquela coisa, mas a premissa é a mesma. É, tinha uma expedição, que no caso, no filme original, é no Ártico, como o nome já diz, né? O Monstro do Ártico, e que nos anos 80, com o filme de John Carpenter, se passa na Antártida. Então mudaram de polo, polo do Polo Norte, Polo Sul, e deram uma melhorada, um upgrade legal aí na história, porque o monstro também do filme original era um monstro fantasiado, era um cara fantasiado, um cara de monstro, você olhava e tipo, tá, beleza, é bizarro e tal, mas eram as limitações técnicas também da época, né?
Sim, sim, eu acho que não tem nem que entrar muito nesse mérito, né? Cada filme é feito com o que,
sim, sim, sim. É, a
que
época,
pode ser feito na época, né? Agora, assim, tipo, filme, o do Carpenter, assim, tipo, o cara botou pra quebrar em termos de efeitos práticos, efeitos especiais, o filme é sensacional, a história é muito bem amarrada, cria momentos de tensão, assim, tipo, que basicamente nunca igualadas.
Sim, pois é.
O filme virou uma bela referência para muitos outros filmes, tanto que depois virou um remake que não é remake, eles vendem como não se fosse remake, mas o filme é exatamente igual ao outro, tá ligado?
É, no caso vendem como se fosse um prequel.
É, um prequel igual o outro, basicamente mas com as mesmas cenas. É, não é ridículo, inclusive.
É porque as pessoas não aprendem, né?
Pra você ver que não necessariamente ter mais dinheiro significa melhorar, né? Por exemplo, Carpenter, ele fez... Não, eu gosto muito desse filme, eu acho que ele merece ser refeito, sim, e eu tô com mais grana, beleza. Aí o cara faz e faz uma obra-prima. Aí chegou uma galera e faz, vamos fazer um remake sem ser remake, a gente tem mais grana ainda do que ele. E aí faz o filme ruim.
E nem consegue botar e não, como...
E usa efeitos especiais, assim.
Pois é, nada funciona. O filme é bobo, cara.
E não consegue nem ter a cara de pau de chegar e dizer Enigma do Outro Mundo 2.
Não, pois é.
Nem isso, é. Só diz que é uma cópia, mas sem ser cópia.
Inclusive, o nome do filme é The Thing mesmo. Mesmo nome, inclusive. É, meio...
é igual a desses milhões de filmes de zumbi atual que quer pegar carona nesses Walking Dead da vida e faz uma coisa genericona que não adianta, não serve pra nada.
Não acrescenta absolutamente nada.
No caso The Thing, a trilha é boa, que ele próprio, John Carpenter, fez. É, atuação.
É um marco dele, né? O Carpenter tem muito isso. Ele gosta de fazer as trilhas além de dirigir. E as trilhas dele são boas, são eficientes. Uhum. Ele é bom nesse aspecto. Até nisso ele é bom, cara.
Sim.
Sintetizadorzão, aquela trilha sonora com... que você passa de longe, você sabe que é ele, tá ligado?
E junto com o Ennio Morricone também, que ajudou a fazer a trilha desse filme. Sim. E no caso, o The Thing também, assim, esse marco também, as atuações, todo mundo, esse tudo que a gente falou, os efeitos. O filme tá na Netflix, então não tem desculpa pra não assistir.
Filmaço. Se você não viu, você não tá vivendo. vá viver. Assista.
E nesse caso, esse é um filme de terror, de invasão alienígena, mas sério, tenso. Já o outro que veio de um cineasta que hoje em dia é famosíssimo, super disputado por mega produções, já é totalmente crachado, que é Bad Taste, Náusea Total.
Sim.
Feito por Peter Jackson.
Peter Jackson, o primeiro filme, na verdade não o primeiro, mas assim, tipo, seria o primeiro longa, porque ele tinha feito uns curtas lá e
o primeiro que ele foi conhecido no mercado internacional.
Exatamente, foi o pontapé inicial para ele começar a ter visibilidade internacional, foi Bad Taste.
Se você conhece O Hobbit, Senhor dos Anéis e essas mega produções atuais, pois saibam que é o mesmo diretor que fez esse filme chamado Náusea Total, de 1987, que é um escracho completo aí com coisa de invasão alienígena. Alienígenas completamente desbocados, sem noção.
É um filme que o cara fez com os amigos, assim, tipo, ele juntou os amigos e fez, assim, acho que passou, inclusive, acho que uns 2 ou 3 anos pra fazer esse filme. Tanto que você vê as pessoas envelhecendo durante o filme, assim, tipo, e às vezes elas rejuvenescem também, sabe? A continuidade não é o mais forte,
não. Edição,
a continuidade não é muito forte. Ele mesmo, o próprio Peter Jackson, ele faz 2 ou 3 personagens no filme. E é sobre uma invasão alienígena que é o seguinte, os caras chegaram aqui porque eles fazem parte de uma rede de fast food intergaláctico. E aí eles vieram aqui pro planeta Terra para pegar a gente, para transformar a gente em hambúrguer. Ou seja, é porque a gente vai virar comida, tá ligado? Ou seja, a intenção do alienígena aqui na Terra é justamente capturar os humanos para transformar eles em comida. E o filme é escracha, assim, tipo, escracha do começo ao fim.
Como não ser depois de uma premissa dessa, né?
É justamente aí, pronto, junta esse bando de nerd lá na Nova Zelândia, que o filme se passa na Nova Zelândia, que é a terra lá do Peter Jackson, e pra combater esses alienígenas que estão numa casa. A casa é uma nave. É um filme, tem hora que lembra Monty Python, tá ligado? Assim, tipo, as coisas meio nonsense. E ao mesmo tempo também é super escrachado. O filme é difícil de achar, assim, não é um filme tão fácil de achar, não. Mas pelas ilegalidades internéticas você consegue baixar.
E de filmes nesse sentido que vieram nessa onda de invasão alienígena mais séria, com uma abordagem de mega produção, você veio o Cloverfield, que já faz 10 anos que apareceu e que teve mais 2 sequências. Mas o primeiro Cloverfield é um filme de alien, monstro espacial.
Gigante, né?
É gigante de proporções que você não imagina pra um filme desse tipo, assim. Como um found footage.
E é um found footage, né?
Ou seja, filme que tem câmera na mão, de uma perspectiva só, como se fosse gravado de câmera amadora ou celular, e que mostra como é a destruição do planeta depois de uma invasão dessa, de um monstro que caiu na Terra e que nem o exército consegue controlar.
O interessante de Cloverfield é que ele, no final das contas, ele mescla um bocado de coisa, né? O cara faz um filme que é found footage com kaiju.
Found footage feito com grana também, né? Que é uma coisa que nem sempre... é um formato que nem sempre é agraciado aí com um dinheirinho a mais.
Inclusive, é uma fórmula, né? Pra você conseguir fazer um filme quando você não tem dinheiro. Pois o found footage nasceu basicamente disso. A galera pegar e, tipo, velho, literalmente uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Aí vai lá e, tipo, velho, vamos botar essa câmera pra... Tipo, A Bruxa de Blair, o original, né? O filme deve ter custado 3 xaxá e 2 carteiras de Deb. E a galera foi lá, um filme que bombou, explodiu, assim, tipo, graças a uma campanha boa de marketing. Ou seja, o que eles não gastaram no filme, eles gastaram na campanha de marketing na época. E o filme virou um grande sucesso mundial.
Não, e hoje em dia, você vê vários desses filmes, hoje em dia, digamos, inspirados nesse universo Cloverfield, porque o Rua Cloverfield 10 tem ligação com esse original, só que poderia passar muito bem como sendo um filme diferente, sem relação, assim.
Sim, sim. Não tem ligação direta, né, com a história do filme. A gente sabe que está se passando naquele universo.
Exato.
Mas, assim, tipo, não aparece um monstro no filme.
Pois é, da mesma forma que o mais recente, que foi direto para Netflix, que é o Cloverfield Paradox, mostra como se fosse a origem desse monstro aí. E é bizarro também, porque...
Falar em origem ruim, né?
Exatamente.
Como tu falou do Alien, por falar em origem ruim, que filme ruim, hein?
A galera fica querendo mexer com... Não, vamos explicar demais aquilo que aconteceu e dá nisso.
Né? Não tem. Essa é a grande besteira do desse tipo de filme. A galera querendo explicar demais as coisas, sem necessidade. Bicho, a gente não precisa saber tudo explicadinho, não. Existe uma ameaça, a ameaça tá ali, pronto, vamos combater. Não precisa saber da origem, de onde nasceu, o que ela faz. Não precisa de um Globo Repórter sobre o bicho, não, sabe?
É por isso que. Um filme como Um Lugar Silencioso, que passou no cinema esse ano, é eficaz e bom, porque as explicações que eles dão são breves relatos, assim, a maioria em recorte de jornal, pequenas cenas que aparecem uma coisa ou outra, pra dizer que, se você fizer barulho, os aliens vão atrás de você e lhe matam. Então,
é claro que qualquer criatura fantasiosa que você criar pro cinema vai gerar alguma dúvida, né? Você vai pensar, certo, mas e isso aqui, como é? E isso aqui, como é e tal? Mas assim, não necessariamente essa explicação é importante para o andamento do filme. No caso de Um Lugar Silencioso, você sabe que a criatura, que aquilo foi invasão alienígena, que as criaturas seguiam pelo som, que por isso todo mundo tem que ficar em silêncio, e aquilo já bastou, tá ligado?
Sim.
Você precisa... E mais a fundo pra dizer, a criatura come acerola. A dieta dela é composta por frutas e pequenos roedores. Não, velho, não precisa, sabe?
Coisa desnecessária, né?
Pois é. Aí nesse sentido é bom porque o novo Predador, entre aspas, que, enfim, é o novo Predador, que saiu no cinema agora e que tá em cartaz. Ele não fala da origem do Predador, é só mais uma história que como se fosse um reboot e remake.
Inclusive, o Predador tem essa vantagem, né? Em cima do Alien, que apesar de todos os filmes aí, eu acho que não lembro de nenhum de terem explicado de a origem.
Pois é.
A gente só sabe que eles são de um planeta que, tipo, basicamente eles são caçadores natos, né? Tipo, os bichos nascem pra caçar. É a única coisa que a gente tem. Precisa de mais alguma coisa? Não.
Pois é.
Os caras saem viajando pelo universo atrás de caça.
E vem brincar de paintball aqui.
Pois é. Simples. Não precisa de muita coisa. Pronto, tá caracterizada a ameaça. Vamos lá combater?
Pois é.
Pronto.
E é nisso que a franquia Predador também se utiliza. Muito de ação. Tem pouco terror, na verdade, tem muito gore coisa disso.
O Predador 2 tem muito mais terror do que o... O Predador 2 é muito mais sinistro, é muito mais um filme de terror. Porque o primeiro, inclusive, é um filme de ação, tanto a ponto de ser um filme com o Schwarzenegger, né?
Sim.
Então, ou seja, é um filme de ação, realmente, é um filme de batalha. Mas o 2, não. O 2 é um filme de terror mesmo, assim. Tipo, eu acho muito mais assustador. Porque ele tá rolando uma série de assassinatos na cidade, em Nova York. E, tipo, os assassinatos são medonhos, são sinistros. A galera descobre uma penca de cadáver pendurado num apartamento lá, num prédio. Aí, ou seja, pô, você faz, caramba, isso é o quê? Um serial killer? O quê? Aí, quando ele vai, um policial de Nova York, que é Danny Glover, vai findar descobrindo que o danado do negócio é um diabo de um ET que tá caçando a galera pra se divertir.
Pois é. Esses aliens vêm do espaço, vêm pra cá pra pegar e brincar em cima da gente. Mas bem, é assim que a gente encerra o programa Toca o Terror de hoje, com a trilha também do filme que a gente falou no início desse bloco, que é The Thing, Enigma do Outro Mundo, trilha composta por Ennio Morricone e John Carpenter, para encerrar aqui o programa de hoje. Então, semana que vem, vocês acompanham a gente aqui na rádio Frei Caneca e fiquem à vontade também para entrar no nosso site, tocoterror.com. Eu sou Jarmerson.
J. Bosco.
Geraldo de Fraga.
E acompanha a gente também, como falei, no site, também no Facebook, facebook.com/tocoterror, no Twitter também, twitter.com/tocoterror, e nos vemos semana que vem. Valeu, galera. Tchauzinho.
Toca o Terror.